Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra.
Aleluia. Amém. Graça e paz. Amém? Eu estava só pensando, o que é que tem para dizer depois de tudo que Jesus já fez aqui? No primeiro dia, quem estava aqui na quinta-feira? E ontem? E é um grande desafio estar aqui hoje. Mas eu queria convidar você para a gente bater um papo, para a gente conferir algumas coisas. Toda conferência eu entendo que é um tempo profético, que é um tempo diferente, que tem uma movimentação específica do céu para esse tempo. Você precisa crer nisso nessa tarde, amém? E nesses dias que você está aqui. E eu entendo que Deus sempre separa esse tempo. É um tempo que Ele nos tira da nossa rotina, do nosso dia a dia, daquilo que a gente está fazendo. E Ele dá uma alinhada na nossa vida. Então, se você está precisando ser alinhado, esses são dias para isso, amém? E para nós também. Nós nem fomos almoçar hoje, porque a gente estava ali no Juliano, na mesa, e de repente Deus começou a falar com a gente, foi alinhando um, alinhando o outro, e de repente o Espírito Santo chegou e fez algo maravilhoso ali. Porque a conferência não é só aqui, é o ambiente, é o lugar onde a gente está inserido. Você crê nisso? Então eu creio que Deus vai falar com a gente nessa tarde um pouquinho mais, amém? Eu queria que você estendesse sua mão para cá, e eu queria que você orasse por mim. Fácil pregar aqui no meio desses leões, não é? Você que é mulher, você vai ter empatia comigo nessa tarde. E você vai orar e vai falar assim: tem misericórdia dela, Jesus. Usa essa mulher nessa tarde. Espírito Santo, nós te amamos. E mais uma vez nós queremos te dizer que o Senhor é muito bem-vindo aqui. Então nos ajuda nessa tarde. Continua falando no nosso coração, continua nos dando destino, continua nos conduzindo ao centro da sua vontade. Senhor, nós não saímos da nossa casa só por causa de um ajuntamento. Nós saímos da nossa casa, da nossa rotina, porque nós queremos aprender mais sobre o Senhor, sobre a sua vontade, sobre o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então nos ajuda nessa tarde, Pai. Espírito Santo, eu quero orar e repreender na autoridade do nome de Jesus todo valente que se levanta contra a ministração da palavra. Nós repreendemos todo roubo na mente, toda dispersão. E Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa tarde e pedimos que o nosso coração, que ele seja uma terra fértil, que uma vez a semente lançada, ela encontre espaço para germinar, para florescer e para produzir muitos frutos. Eu profetizo no nome de Jesus que todas as palavras que nós estamos recebendo aqui nesses dias vão produzir frutos sobre as nossas vidas. E me ajuda, Senhor, a falar aquilo que o Senhor quer falar. Porque o Senhor sabe que às vezes eu falo que não devo falar, Senhor. Ainda mais sendo mulher, nós, não são todas, mas nós mulheres já temos a fama de falar mais do que devíamos. Então me ajuda a falar o que o Senhor quer falar. Porque quando o Senhor não me ajuda, eu só faço coisa errada. Mas quando o Senhor me ajuda, lá no final dá tudo certo. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: nós vamos ter um bate-papo, uma conversa. Amém? Porque senão ele vai ficar na expectativa aí de que vai ter um negócio sobrenatural, igual quando o Silvio prega e E eu queria compartilhar essa palavra com você, uma palavra que Deus falou nos nossos corações já há muito tempo. E Deus tem nos tocado sobre ela para esses dias. Mateus capítulo 27. Tem paciência comigo, irmão, que
Eu não sou ainda da geração iPad, não deu certo, eu ainda escrevo no caderninho. Amém? Mateus capítulo 27, verso 1. Diz assim, todo mundo achou? E ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu? E tendo sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouve quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar do povo um dos prisioneiros conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolva com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri ao seu respeito. Pai, ajuda-nos nessa tarde, Senhor, no nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto de Mateus capítulo 27, Jesus tinha acabado de ser traído e preso. E sempre quando eu leio sobre os versículos sobre a prisão de Jesus, eu não sei para você, mas para mim esse é um dos momentos onde eu mais reconheço a humanidade de Jesus, o Jesus homem. Então ele está ali orando e chorando lágrimas, e ele faz uma oração, e ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade. E sempre quando eu olho para esse versículo, eu sempre vejo a humanidade de Jesus ali. E nós estamos vivendo dias na igreja que ser humano parece que é ser pecado. E eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e falasse para ele, ser humano não é pecado. Olha de novo para ele e fala para ele, ser carnal é pecado. Ser humano não. Nós vivemos dias em que, quando a minha humanidade ela aflora de alguma forma, parece que eu sou rodeada muitas vezes por uma acusação, e às vezes nem é das pessoas, às vezes é de mim mesmo. Porque às vezes nós criamos para nós padrões que nem Deus exigiu que nós vivêssemos. Você não é anjo. Porque se você fosse, se Deus quisesse que você voasse, se Deus quisesse que você não manifestasse nunca a sua humanidade, Ele teria feito de você um anjo. E por isso eu quero te dizer, e você precisa entender isso no seu espírito nessa tarde, que Deus nos fez humano e que Ele entende e respeita a nossa humanidade. Mas eu não posso entrar em um lugar de libertinagem e pensar que humanidade é a mesma coisa que carnalidade, porque não é. Eu posso ser humano e não ser carnal. Eu não tenho necessidade de mostrar para todo mundo que eu sou um super ser espiritual, que eu tenho capa, que eu voo. Porque quando eu entro nesse ambiente, eu começo a afastar de mim pessoas que Deus quer curar e que Deus quer libertar. Mas às vezes eles olham para mim e constroem ao meu redor, sobre a minha vida, um mito de que eu sou uma coisa que eu não sou. E se até Jesus teve os seus momentos de humanidade, se até Jesus chorou, se até Jesus falou: Pai, eu, se for possível, se tiver um jeito, passa de mim esse cálice. Porque é que em determinados momentos da nossa vida a gente não pode chorar, a gente não pode procurar alguém, a gente não pode dizer: eu estou cansado, eu estou fraco, eu estou abatido, eu preciso ser renovado. Você sabe, queridos, tem dias que nós, pastores, tudo que nós precisamos quando a gente pisa pelas portas da igreja é que alguém nos abrace, é que alguém às vezes ore por nós, é que alguém fale: eu estou junto, eu estou colado naquilo que Deus disse que ia fazer através da sua vida. Porque nós não somos anjos. Um dia uma pessoa falou para mim assim: Pastora Lu, você precisa muito ser liberta desse medo de barata. Porque esse medo de barata na sua vida é uma praga, é uma maldição, é uma condenação. Eu não sei se eu já falei isso aqui. E também nem ia falar sobre isso, mas vamos andando, irmão. Eu tenho um assunto longo aqui. É uma praga, é uma maldição, é uma condenação. Como pode? Um dia uma discípula falou para mim: você expulsa demônio e você tem medo de barata. Um dia eu estava na minha sala pastoral preparando a palavra. Eu sempre preparo assim um pouquinho antes, no final Deus vai me dando coisa. E aí o pastor Preto entrou lá, e aí eu chamei: Preto, vem aqui. E ele veio, eu falei: tem um rato aqui. Aí ele falou assim: tem um rato aqui? Falei: tem, ele acabou de passar ali, tira e mata ele, tira ele para fora que eu preciso terminar a palavra. Ele falou: tem um rato aqui, você está nessa calmaria? Eu falei: oxe, não é uma barata? Se fosse uma barata eu já estava correndo, mas é só um rato. E aquela palavra entrou no meu coração, Arthur. E aí eu fui para casa e eu comecei a orar e falei assim: eu vou vencer o medo da barata. Porque no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. E fui profetizando, profetizando. Um dia eu fui com o Luizinho numa casa, tinha uma barata morta no chão. Aí ele segurou a minha mão e falou: hoje é seu dia. Eu falei: então vamos para cima. Ele falou assim: meu amor, você é melhor do que essa barata. Você vai chutar ela hoje, chuta ela aqui, dá a mão para mim, vamos junto. Chuta ela, tá morta, tá seca. E eu fui. Falei: é isso mesmo, Luizinho. Chegando, arrabaixando, arrabaixando. Quando eu cheguei perto, irmão, não sei se ela mexeu a anteninha, se ela não mexeu, se foi só uma visão, uma miragem, eu virei para trás, saí correndo e falei: não dá para mim. Fui embora numa crise lascada. E eu falei: por que que eu tenho medo dessa barata? Aí eu fui orar um dia. E eu falei assim: Jesus, me liberta do medo da barata. Porque o dia que eu matar uma barata na frente daqueles irmãos lá da igreja, eu vou ser a pastora. Me ajuda. Se o Senhor me libertar do medo dela, o Senhor ganha, eu ganho. Fica tudo certo. Falei: pensa comigo, eu vou pro Amazonas, entro naqueles barcos, desço no porão, 1000 baratas lá embaixo. Aquela loucura, o Luizinho sabe fazer, fica desesperado, eu fico mais que ele. Se o Senhor me libertar do medo da barata, o Senhor vai ganhar muito mais do que uma mulher com medo de barata. E eu sei que você pode estar pensando: eu não vim aqui para ouvir falar sobre barata. Mas você veio aqui para ouvir falar sobre coisas que Deus quer tratar em você. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: que engraçado, não é, Lucimara? Porque você vai, faz, resolve, lidera a equipe, leva todo mundo, manda a lista para o Brasil inteiro, já deve ter mandado para cá, peço para adotar as crianças, arrecada o dinheiro, faz tudo, vai lá, compra, volta, vai, monta a equipe, compra passagem, faz tudo. Mas quando você entra no barco, para você ir no banheiro fazer xixi, alguém tem que entrar antes de você e olhar para ver se tem uma barata lá. Porque ninguém pode fazer tudo sozinha. Nem tudo na nossa vida, Pedrinho, é porque Deus está colocando ali, porque teve uma maldição, porque alguém nos amaldiçoou. Tem coisas na nossa vida que são limites, porque nós somos humanos e nós dependemos um do outro. Ninguém é bom o suficiente sozinho. Põe o melhor evangelista para evangelizar lá fora. Põe ele para ganhar almas, mas se quando ele entrar aqui dentro, não tiver uma equipe pastoral que abraça, não tiver uma equipe pastoral que cuida, que arranca os carrapichos, faz o que com o que você ganhou lá fora? Escorre tudo pelas mãos. Tem limite na minha... Desculpa, talvez você queria uma pregação do fogo pentecostal e Deus vai romper todos os limites da sua alma. Não, não, não. Tem limites que Deus colocou aí para você ser dependente dEle. Para você ser dependente do outro. E o maior desespero da minha vida é quando eu acordo 3 horas da manhã naquelas redes e tá todo mundo roncando e eu fico pensando, quem eu vou acordar para ir comigo no banheiro? Porque sozinha eu não posso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: sozinho você não pode. E sabe onde Jesus estava? Ele estava lá. No momento mais aflorado da sua humanidade. Chorando, suplicando e falando assim: se for possível, se tiver jeito, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi para a cruz, sofreu a morte de cruz, ressuscitou e nos deu vida. Sabe por quê? Porque tem dias que eles são muito difíceis na nossa vida. Mas que se a gente não passar por esse caminho, se a gente não morrer, se a gente não cumprir o propósito de Deus, Deus não vai poder trazer vida para outros por intermédio de você. Eu tenho certeza absoluta no meu espírito que esse pastor que está aqui, teve muitos dias na vida dele que ele teve que renunciar o tempo dele, que ele teve que renunciar o momento de família, que ele teve que morrer para algumas coisas, para que alguém pudesse estar aqui hoje, para que alguém fosse coluna hoje. Alguém sempre tem que morrer. E talvez você entrou aqui hoje e você está passando por dias difíceis. Talvez seus dias não estejam sendo tão incríveis assim. Talvez sejam dias que você esteja exatamente como Jesus estava. Ele tinha acabado de ser traído por Judas, tinha acabado de ser preso. E talvez você entrou aqui hoje, está bebendo o cálice da traição, está cansado, está abatido. Mas eu quero te liberar uma palavra: tem renovo dos céus para você nessa tarde. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que aquilo que Deus tem para liberar é maior do que a sua dor, é maior do que a sua humanidade, é maior do que as traições, é maior do que as decepções. É com essa verdade, é nessa, eu agarro ela, eu coloco ela dentro de mim e eu corro para aquilo que Deus tem para fazer. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está nos ativando nesses dias. Chamai. Em tudo Deus tem um propósito. A minha pregação para o ano de 2021 foi: o que não me matou me fortaleceu. Então as dificuldades, as lutas, as tribulações, tudo aquilo que você passou e que não te matou te fortaleceu, querido. Ô pastor Alu, qual que é o propósito em ser traído? Tem um coração decepcionável. Às vezes as pessoas sentam lá na nossa casa, a gente faz muito tempo de mesa. Aí a pessoa senta lá e fala assim: pastora, você não sabe da minha vida. Eu falo: eu liderei naquela igreja. Eu passei anos chorando, passei anos servindo, anos limpando o altar, anos na porta. Eu não tinha tempo, eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, eu me entreguei e eu fui tão decepcionado. Agora eu cheguei aqui e aí eu tô crendo que Deus vai fazer tudo novo, mas eu tenho medo. Aí eu olho para ele e falo: tenho duas notícias para você. A primeira é que Deus vai fazer tudo novo, e vai. A segunda é que toda decepção que você passou, você vai passar de novo. Como assim, pastor? Até o céu olhar para você e falar: tá pronto. Até o meu coração ser decepcionável. Porque se até Jesus foi traído, foi decepcionado, e a gente quer ser parecido com Jesus no quê? Ah, mas vai sentar na minha mesa de novo, Arthur. Vai comer meu pão de novo. Vai me trair de novo. Senta aqui, porque aqui tem pão. Ele prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Para quê? Para partir o pão com os inimigos. é para dizer: você está com fome, senta aqui e come. Você está com sede, senta aqui e bebe. Pode vir, vem mais vezes. Você quer falar de traição com Jesus? Se a gente não canta "o meu alvo é Cristo, seu alvo é o pastor"? É. Fala mais alto. Seu alvo é a igreja? Quem é seu alvo? E você quer falar de traição com ele, irmão? Ah, não. Aí não dá, você vai perder. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: perdeu, varão. Tem muita coisa na Bíblia que me ensina, mas tem duas que me ensinam com muita força. A primeira é quando Jesus chama Judas de amigo. Porque por muito menos tem gente entrando no meu gabinete falando: miserável. A segunda coisa que me ensina é a gentileza como Davi tratava Saul. Espero que ele não esteja ouvindo. Graças a Deus que ele não está aqui hoje. Que é difícil demais pregar com o paizão aí. Mas um dia a gente estava em Belo Horizonte. E aí estava conversando com o Judson. E o Luizinho falou assim: nossa, Judson, eu admiro tanto isso em você. E aí sempre chegava a gente perto e falava assim: eu admiro como você ministra. Eu admiro a glória de Deus. Eu admiro o marido que você é. Eu admiro o marido que o Judson é. Porque transformou o marido que o Luiz é. Às vezes o Luiz está em casa, eu vejo as atitudes dele, é o pastor dele todinho. Aquela paciência. Que não é fácil, irmão, sei. E aí a gente estava todo mundo ali na roda e eu falei para ele assim: eu gosto de muitas coisas em você. Eu te amo, você é meu pastor. Mas a coisa que eu mais admiro em você é a gentileza como você lida com seus Sauls. Porque às vezes a gente quer filho, já está do lado, já quer arrancar a espada, já quer arrancar a orelha. Como Jesus nos ensina. Fala para ele assim, para o seu irmão assim: você está bebendo o cálice da traição? Você está no momento bom. Desfruta dele. Aprende o que você tem que aprender. Passa logo de fase, para não ter que voltar aí de novo. Você quer aprender a perdoar, mas nunca foi traído? Nunca foi contrariado? Nunca? Não, irmão. Ovelha boa, Washington, nos encoraja. Ovelha boazinha segura sua mão, te encoraja no dia que você quer desistir. Ovelha difícil nos ensina, nos forma, ensina a gente a perdoar de novo, ensina a gente a recomeçar de novo. Amém? Fala para Jesus me ajudar aí. Eu quero ministrar para você nessa tarde. Daqui a pouco o seu pastor vai mandar o louvor subir, que eu já sei. Eu encontro três igrejas dentro desse texto. Eu vou ser bem rápido aqui para poder falar sobre tudo. Se não der, a gente continua outro dia. Mas Jesus estava aqui, ele já tinha sido preso, traído, estava diante do tribunal, estava para ser julgado. E Mateus 27 começa a nos falar sobre isso, começa a nos detalhar sobre isso. E dentro desse texto de Mateus 27 eu encontro três igrejas aqui. E para você que está anotando, a primeira igreja que eu encontro aqui é a igreja do Sinédrio. A primeira igreja que eu encontro dentro desse texto é a igreja da religião. A primeira igreja que eu encontro aqui é a igreja dos religiosos. E eu sei que como essa aqui é uma conferência para crentes que já estão aí, já são nível hard, mas talvez tenha alguém aqui que não saiba. E se você não sabe, o Sinédrio, ele era a mais alta cúpula religiosa de Israel. O Sinédrio era o lugar dos bambambãs, dos religiosos, dos sacerdotes, dos anciões do povo. E eles até tinham uma certa autoridade, uma certa influência na sociedade, embora eles estivessem sob o domínio de Roma. Eles tinham uma certa influência na sociedade, mas eles não tinham o poder de sentenciar alguém à morte. o Sinédrio, os religiosos, é aquele crentão de hoje. Eles eram os super crentes, os seguidores da lei de Moisés. Eles eram os caras daqueles dias. Eles cumpriam a lei com afinco. E eles perseguiam e questionavam tudo que Jesus e os seus discípulos faziam no seu ministério. Então todas as vezes que você lê lá nos evangelhos alguém questionando, mas por que comeu sem lavar a mão? Por que fez milagre no sábado? Não importava se alguém estava ressuscitando, não importava se alguém estava sendo curado, não importava se alguém estava sendo liberto. O que importava era que era sábado. O que importava era que as mãos não estavam limpas. Eles eram tão presos em pequenas coisas. Eu não sei você, mas eles me lembram alguns crentes de hoje em dia. Aqui não, mas lá na igreja de um amigo meu. Aqui a de vocês é a do Japão, né? Lá em Osasco é de um amigo meu. Então toda vez que eu prego lá, eles pensam que é aqui. Ou no Austin, ou no Sim, Fred não, que eles ainda não conhecem, né? Então eu estou pregando lá, eu falo, na igreja de um amigo meu. Ah, meu Deus. Eles lembram aqueles caras que Deus está fazendo um milagre. O cara entrou na igreja, o casamento dele está sendo restaurado, o filho está sendo liberto das drogas, Deus está curando, libertando. Mas eles estão implicando que a igreja agora é diferente, porque está pintado de preto, porque colocou luzinha, porque não fez o negócio ali. É aquela gente que vai entrar com a gente no céu, porque nós vamos suportar em amor. Aquela gente que estava preso nas pequenas coisas. Gente que tem uma visão limitada, que só consegue enxergar ali a minha religião, o meu método, o meu modo, o meu sistema, e não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo de grande, de maior, de maravilhoso. Irmão, se tem gente entrando aqui e o casamento está sendo restaurado, eu quero lá saber se pintou de preto, se pôs luzes, se não pôs luzes. Eu quero que Jesus venha, que Ele tome a casa. Eu quero ser parte disso. Então, ao longo da história da Bíblia, sempre teve dois grupos trabalhando. Sempre tem aqueles que incomodam e aqueles que fazem a coisa acontecer. E eu preciso decidir em que grupo que eu faço parte. Ou na minha igreja, ou no meu trabalho, ou em qualquer lugar. Você está entendendo? Então eu preciso nessa tarde pedir o Espírito Santo para que Ele alargue a minha visão. Eu preciso enxergar as coisas de forma diferente. Eu preciso ser como Josué e Caleb. Eu não posso só enxergar o gigante, você está entendendo? Porque na terra tem gigante Pedrinho, sempre vai ter gigante na terra. E quando você passar por essa e entrar em outra fase, em outra estação, é novos gigantes, novas lutas. O que importa é o nosso coração ser como o de Josué e Caleb. Lá no final eles olharam assim, eu sempre fico imaginando Josué e Caleb assim. Eles olharam e falaram assim: olha o gigante, meu Deus do céu, diante dele nós somos como gafanhotos, e etc, e etc. E aí eu acho, né, que Caleb era mais velho que Josué. Eu acho que Caleb olhou para Josué e falou assim: ô Josué, com um alvo desse tamanho, a gente só erra se for muito ruim de mira. Deus precisa mudar a visão, a forma como nós temos enxergado as coisas. Não pensa você que o evangelho é só farra, não. Você vai levantar e vai sair daqui e vai pensar assim: ah não, acabou agora que acabou a luta. Não, 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 acaba uma luta, começa outra. E é de glória em glória, de renúncia em renúncia, até que Ele venha. Tem uma música que a gente está cantando lá na CICAP agora recentemente, que fala assim: Ele vem me buscar. Deixa eu te dizer, isso não é mito, é verdade. Renuncie às suas lutas, renuncie às suas dores, porque Ele está vindo e Ele já está chegando aí. E nossa, eu estou esperando Ele chegar. Eu amo estar aqui, mas eu não estou esperando a próxima conferência Filhos do Leão. Eu amo estar aqui, mas eu não estou esperando o resultado das eleições. Eu estou esperando Jesus, pastor. A gente fica frustrado às vezes, porque a gente começa a colocar a nossa expectativa no lugar errado, na coisa errada. A nossa expectativa máxima é assim: oh, você vai lá no meu casamento? Eu vou, se Jesus não voltar até lá, eu chego lá. Você está me entendendo? Vamos falar um pouquinho aqui, que eu já estou terminando essa parte. Eu quero falar com você aqui sobre algumas características da igreja da religião. Em primeiro lugar, a primeira característica é que a igreja da religião é a igreja que negocia Jesus. Por 30 moedas, Judas e Caifás fizeram um negócio, negociaram Jesus e perderam o que ele tinha de mais especial. O seu ministério, o seu chamado, ele não pode ter preço. Porque se você colocar preço no seu ministério, na sua igreja, no seu chamado, o diabo paga. A primeira característica dos religiosos é que eles negociam Jesus. Por 30 moedas e o corpo está sendo levado. Por 30 moedas e a igreja está sendo levada. Por 30 moedas e o pau está quebrando. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas se eu não puder também. Igreja não é palanque político. Igreja não é lugar para nossa promoção. Igreja é o ajuntamento dos santos. É o lugar onde a gente se ajunta. É onde o óleo desce. É onde a comunhão dos santos é liberada em vida e bênção e graça para sempre. Se você pôr preço no seu chamado, se você negociar o corpo, o diabo vai pagar. Um dia entrou um irmão na nossa igreja, muitos anos atrás, nossa igreja era bem pequena. E eles eram bem ricos. Eu acho que foi a primeira vez que teve uma BMW na igreja. E a nossa igreja ainda é, né? Mas era bem simples mesmo. E esse cara era músico, ele tocava. E aí ele começou a levar os músicos da igreja para casa dele. E todo mundo voltava e falava assim: uau, ele tem um estúdio maravilhoso. Uau, ele tem um microfone igual o de não sei quem, que aparece na rádio e na TV e não sei o quê. E eu só esperta, né? Não que eu tinha problema, mas na época eu tinha um pouco de problema, porque sempre quando chegava alguém que tinha dinheiro na igreja, eles queriam mandar na igreja. E a gente era muito novo. E aí não dava muito certo. E aí, enfim, irmãos, eles tinham uma chácara, emprestou a chácara para a gente fazer um acampamento que deu. A gente fez um acampamento para 30 pessoas e no dia deu 70 inscrições, a gente não tinha onde enfiar o povo e esse irmão emprestou a chácara e nós fomos lá e aconteceu o nosso primeiro acampamento de carnaval do ano de 2005. E quando a gente voltou, o pastor falou para mim assim: Lucimara, já faz um tempo que os irmãos estão indo na igreja, fica chato, eles estão convidando a gente para jantar, vamos lá jantar com eles? Você também não pode fazer acepção. Não pode fazer acepção dos irmãos simples, mas também não pode fazer acepção dos outros. Me deu logo o pastoreio. E bora nós dois para esse jantar. Cheguei, irmãos, um bairro chique lá da cidade. Entramos, aqueles montes de carro na garagem. Sentei na mesa e comecei a jantar com eles, pastor Cláudio. E aí no meio do caminho eu perguntei assim: o que vocês estão achando da nossa igreja? Ele falou assim: olha, nós estamos gostando muito. Que adoração maravilhosa. Anjos e arcanjos. Assim, porém, tem algumas coisas que a gente pensa diferente. Tudo bem, irmãos, né? Não, todo mundo pensa igual a você não, mãe. Tem irmão que chega na igreja e fala: ah, pastor, eu penso assim. Eu falei: mas aqui é assim. Você pode até pensar assim. Ou você transforma a sua mente, ou você obedece e a gente caminha junto. Ou às vezes o irmão chega, pensa uma coisa diferente e a gente olha e vê que é alguma coisa que a gente tem que mudar mesmo. E aí eu comecei a cutucar eles na mesa. E eu falei assim: fala pra mim, o que vocês não acreditam? O que vocês acreditam diferente da gente? Enfim, pra resumir aqui. Ele falou assim: olha, algumas coisas que vocês praticam na igreja, a gente acha que é rudimento da lei. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Eu falei: por exemplo, falou lavar os pés. Eu falei: pouco importa, irmão. Se ele não quiser que lave os pés dele, é um pé a menos pra gente lavar no dia da lavagem. É tanta gente que eu ia falar: vamos lavar o pé naquela igreja, fazer aquelas filas enormes, nada, e pé que ia acabar nunca mais na vida. Sem contar os dedos. E aí, de repente, ele olhou pra gente e falou assim: a gente também não acredita em jejum. Eu já paro. A gente também não acredita em batismo nas águas. A gente também não... E começou a falar sobre princípios. Hã? Ah, e a gente também não acredita com unção com óleo. Não acredita em jejum. Não acredita em unção com óleo. Não... É, só pode ser demônio, irmão. Quem é que não gosta? Tem demônio que só sai com o quê? Só pode ser demônio. Do céu é que não é esse trem. Aí, quando ele olhou pra gente, ele fez assim pra mim. Eu tô falando pra você diante do Espírito Santo. Ele empurrou um papel que estava na mesa e falou assim: vocês têm algum pastor sobre a vida de vocês? E na época o Judson não era nosso pastor e o Luizinho era o único responsável pela igreja. O Luizinho falou: não, eu sou o único pastor lá, assim, pastor sênior e responsável. Aí ele falou assim: então se vocês quiserem mudar alguma coisa, não tem ninguém que pode impedir isso? Eu falei: não, só o Espírito Santo. Aí ele empurrou um papel, não foi, Luiz? Que estava na mão dele e falou assim: se vocês implantarem a nossa doutrina na igreja de vocês. Detalhe, na época tinha muito cheque. Todo domingo ele dava um cheque alto na oferta. Porque... Brincadeira, irmão. Meu Deus. Todo domingo. Pra gente poder ver. Não que quem dá cheque alto é pra ver. Se você tiver algum aí hoje, fica na liberdade. Mas nós discernimos por causa da história. E aí ele empurrou um papel assim e falou assim: se vocês implantarem a nossa doutrina na igreja de vocês e alguém sair, nós cobrimos todos os dízimos e todas as ofertas. O Luizinho deu um salto assim, e eu fui tentar argumentar com ele, o Luizinho deu um salto assim, ficou de pé, bateu em mim, falou: levanta, mulher. Puxou a minha mão assim, fez um... torceu a minha mão, eu levantei. Aí ele falou pro cara assim: se você quiser ficar comigo, você vai jejuar comigo, eu vou te ungir com óleo e ainda vou te batizar de novo para ter certeza que você é batizado. Ele falou: nós plantamos essa igreja do zero e até aqui o Senhor nos sustentou e é Ele que vai continuar nos sustentando. E vamos embora, Lucimar. Ele saiu e me puxando, e o rapaz: calma, calma, calma. Resumindo, ficou por lá mais alguns dias. Luizinho viajou. Um dos músicos, um dos irmãos chegou para mim e falou assim: pastora, um dos nossos músicos está com umas conversas meio estranhas. Quando ela contou para mim a conversa que ele estava, eu falei: já sei de onde vem. Fui lá com outro presbítero, o Luizinho não estava. Eu falei para ele assim: se você é missionário dessa seita, eu estou te convidando a sair. Porque se você tiver preço, o diabo paga. Mas você, quando você for confrontado pelas propostas, quando nós somos confrontados pelas propostas que vêm, e que às vezes elas não são ruins, queridos, eu preciso lembrar no meu espírito que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você não pode ter preço. Se você tiver, o diabo paga. Fala para ele mais uma coisa, fala: Jesus já pagou. Não tem mais volta. A igreja da religião é a igreja que vive de negócio. Mas nós não somos desses. Nós não aprendemos assim a Cristo. Eu quero fazer uma denúncia aqui nessa tarde. Talvez não vai dar tempo de eu acabar de pregar, mas eu preciso fazer isso. Outro dia eu liguei para o pastor de vocês, para o Kleber, e falei assim: Kleber, estou em choque. Aí ele falou assim: por quê? Eu comecei a perceber uma coisa que está acontecendo na igreja. A gente estava acertando uma outra coisa e entramos nesse assunto. Aí ele falou assim: o quê? Eu falei: sabe quando a Bíblia diz assim, que nos últimos dias, algumas doutrinas, elas vão entrar sorrateiramente na igreja? E que se a gente não perceber, isso vai começar criando raiz, e entra com uma aparência de que é bom, mas na verdade está entrando para minar e destruir aquilo que Deus está fazendo. Aí ele falou, mas o que foi, Lu? Eu falei assim, Kleber, os nossos jovens não querem mais ser pastor. Você conversa com um, eles falam assim, ah, eu tenho um chamado, mas eu quero ser empreendedor. Tudo bem, Deus pode ter um chamado para alguém ser empreendedor, né? Tudo bem, todo mundo concorda. Mas aí você conversa com outro, ele fala assim, não, porque eu fui ministrado em tal lugar e Deus tem um chamado para mim ser empreendedor. Passou mais uns dias, sentei com outro, não, eu tenho um chamado para ser empreendedor. Fiquei lembrando daquele texto, né? Quando Jesus fala, entra, você vai de dois em dois, entra na cidade, não leva nada. E aí eu estava conversando, e foi de manhã que o Espírito Santo começou a me mover. E por coincidência, o Kleber foi a primeira pessoa que eu falei no dia. E comecei a compartilhar isso com ele. Eu falei, o que está acontecendo com a igreja? Eu não tenho problema nenhum de Deus chamar alguém para ser empreendedor. Mas maligno é essa doutrina de que para Deus te usar no ministério, para você fluir no seu chamado, você precisa empreender. Quer dizer, então, parece que as pessoas estão pensando assim, ó, Deus está me chamando, eu quero viver o meu chamado, mas antes eu quero fazer o meu pé de meia para mim não dar despesa para o céu. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que está acontecendo com essa geração? Será que eles estão achando que o céu está no vermelho? Será que eles estão achando que a conta corrente do céu está negativa? Que tem um gerente batendo lá todo dia e falando, ó, Deus, faz um pix aqui, porque a sua conta está negativa. O que está acontecendo com essa geração, queridos? Cuidado com a forma que isso tem entrado na igreja. E como tem sutilmente, sabe, como uma distração, desviado às vezes você daquilo que Deus tem para fazer de tão incrível na sua vida. E para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Você está me entendendo? Eu fiquei pensando e falei, o que será que eles acham? Será que eles pensam assim, Pedro, Tiago e João já quebrou a tesouraria? Não tem mais dinheiro para mim. Ou talvez a gente pode contextualizar, né? Talvez a gente possa olhar e falar assim, olha, Billy Graham, Reinhard Bonnke, que já quebrou o céu. O céu é uma fonte inesgotável de recursos. Pensa o que aqui? Que tem um anjo tesoureiro no céu que caminha do lado do Espírito Santo. Aí ele vai lá e ele fala assim, vai lá, fala para ela que eu tenho um chamado para ela. Mas quando você falar para ela do chamado, já fala para ela, mas não tem dinheiro para isso, tem que abrir alguma coisinha para pagar essa conta. Oh, Jesus, me ajuda. Vou falar. Soldado arregimentado para a batalha, ele não se envolve mais em coisas da terra. Eu posso até viver entre dois caminhos, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que decidir. Se Deus tem um chamado para você, está na hora de abrir o peito e falar, eu estou indo. O que eu preciso é só de uma certeza. Para de negociar com Deus. Para de falar, Senhor, quando o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor fizer isso, aí vai dar certo. Fala para Ele, eis-me aqui. Envia-me a mim. Para a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca vai faltar recurso. É só até o momento que você aprende. Aprendeu, virou uma chave. Você está me entendendo? Tinha um irmão na nossa igreja que ele decidiu que ele queria ser integral na igreja há muitos anos atrás. E aí ele veio e começou a trabalhar com a gente. Um dia eu peguei uma oferta e eu fui dar uma oferta para ele. Quando eu peguei aquele dinheiro na mão, o Espírito Santo falou para mim, não dá o dinheiro a ele. Eu falei, Luizinho, Deus falou que não é para dar o dinheiro a ele. Aí o Luizinho falou, como que a gente não vai dar o dinheiro a ele? Ele está precisando do dinheiro. Parei na frente da igreja, chamei ele, eu estava no carro ainda saindo. Eu falei, vem aqui. Aí ele veio encostando no carro e falei assim, Deus mandou dar esse dinheiro, eu não quero. Eu falei, ah, entendi. Fui embora para casa. A irmã dele que congrega com a gente chegou para mim e falou assim: aconteceu uma coisa muito estranha. Falei, ela falou, é. Fui, separei um dinheiro para dar ele de oferta, porque agora ele tá integral e Deus falou comigo, é, não é para dar. Na hora que ela falou isso, eu falei, eu tô conectada, eu tô ouvindo o céu mesmo. Porque ouvir o céu quando Deus fala para dar dinheiro é uma coisa, né? Agora quando Deus fala, não é para dar, mais certo essa é a nossa alma mesmo, né? Gritando. Sempre quando você estiver na igreja, alguém estiver ministrando uma oferta e vier assim, não dá, não dá, não dá, o diabo repreende. Pode saber. E se fala, dá, 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 é Deus, irmão. Porque o diabo não vai mandar você dar o dinheiro, não. A obra de Deus. E aí a gente descobriu que existia nessa pessoa um orgulho. E aí ele saiu, arrumou um emprego, foi trabalhar. Deus quebrou ele, moeu ele. Hoje ele voltou a integral, trabalha com a gente. Tem que virar uma chave. Tem coisas que Deus precisa nos ensinar. Mas eu queria que você saísse daqui, hoje, nessa tarde, com essa certeza de que está na hora de parar de negociar com Deus. Está na hora de submeter à vontade dEle, porque o céu está cheio. A sala do tesouro está cheia. Tem recursos intermináveis para você cumprir aquilo que Deus tem para você cumprir sobre a terra. Então hoje à tarde é uma tarde de decisão. Abandona logo essas 30 moedas antes que ela seja um suicídio do seu chamado. Você está me entendendo? A segunda característica da igreja da religião é que ela nega os sinais. Judas viu Jesus. Ninguém contou para ele. Ele não sentou na igreja e ouviu alguém pregar. Judas viu Jesus libertar os cativos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. E ainda assim ele escolheu a pior parte. E por causa da ambição que havia no coração dele, ele perdeu o propósito. A sua ambição não pode ser maior do que o seu propósito. Se a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ela não estiver acima de todas as coisas na sua vida, uma hora ou outra você vai pegar um atalho que vai fazer você sofrer. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos vendo o que Jesus está fazendo, mas com as nossas atitudes a gente nega os sinais. Porque sem perceber, irmãos, é tão fácil entrar no automático, sem que você perceba, a sua adoração passa a ser uma religião. A terceira característica é que eles vivem no passado. Toda a igreja presa na religiosidade, todo religioso, ele vive no passado. Jesus estava ali, o Messias, o Verbo vivo, encarnado, mas eles não reconheciam Jesus, porque Moisés era o sumo pastor deles. Então toda vez que alguma movimentação do céu acontecia, mas Moisés disse, mas Moisés falou. Enquanto eu não saio daquilo que é velho, eu não estou apto para viver aquilo que é novo. Continua vivendo no passado. Ah, eu até tenho um chamado de Deus, eu até tenho uma graça, eu até tenho um talento, mas aquele pastor mentiu para mim, me roubou, me caluniou. Irmão, nem todo pastor é mentiroso, nem todo pastor é ladrão, nem todo pastor não é um pai. Tem casa de paternidade, tem graça, tem favor. Você só precisa decidir sair do velho e entrar no novo. Eu quero. Jesus está ali. As coisas novas estão sendo liberadas. Ah, mas Moisés. Ah, mas na igreja de 1920. Ah, mas aquele irmão que me feriu. Já viu gente que fala assim: ah, eu até tenho um chamado para o departamento infantil, mas a líder lá, não dou muito certo com ela. Irmão, tem líder que é difícil mesmo. Igreja é isso mesmo. É o ajuntamento dos santos, é por isso que é suportando uns aos outros em amor. Está cheio de gente na igreja que Deus colocou lá, sabe para quê? Só para te tratar. Para de ser inocente. Não sabe brincar, não desce pro play. Tá ali para te tratar mesmo. Não tá ali para te afugentar daquilo que você tem para fazer, não. Tá ali, encara a pessoa e fala assim: nós vamos se tratar aqui, nós vamos lixar relacionamento aqui, ó. Rela aqui, o pau vai quebrar e vai dar certo lá no final. Porque às vezes a gente acha que um é ruim, mas a gente é pior que o outro. A pastora Bruna pregou esses dias lá na Secap, arrebentou com tudo. Ela falou assim: às vezes a gente está tão preso nos pecados que moralmente não são aceitos, mas a gente deixa passar os camelos, os pecados que moralmente são aceitos. Não, por que que você não vai dar aula no departamento infantil? Não é porque o líder é... Eu nem sei quem é o líder daqui, tá? Só para saber. Nem sei mesmo. Só sei que o Japa é o líder do louvor, só não sei mais nada. Mas por que que você não vai dar aula no departamento infantil? Não é porque o líder é difícil, é porque você ainda não venceu o seu orgulho. Porque no dia que eu venço o meu orgulho, eu vou lá, eu me submeto, eu sirvo e acabou. E se o líder não mudar, logo, logo Deus arranca ele e vai colocando eu, o outro e o outro e o outro. Porque a obra é dele, ele é o dono. Às vezes a gente acha que a gente é o dono. Vou até abrir o coração aqui. Lá na Secap a igreja começou a crescer. Começou um negócio de marcar território. Ah, o louvor é meu. Ah, o negócio é meu. Ah, a house mix é minha. Eu falei: ah, pode parar com isso aqui. Falei: vocês já viram o pastor de vocês fazer isso? Não. Os irmãos chegam lá, pregam. Todo pastor que está lá prega, ministra. E outros, os pastores estão pregando. Eu estou sentado lá embaixo com o caderninho anotando. E sou muito edificada. Ninguém é dono de nada não, irmão. Deus é o dono da obra, nós só somos um mordomo. Outro dia alguém chegou para o pastor Luizinho e falou assim: é, apóstolo, o senhor está investindo tanto dinheiro aqui nessa estrutura e parte dela nem é de vocês, e não sei o que, não sei o que. Aí ele veio falar comigo e eu fui embora pensando nisso. Falei: ah, quer saber? É verdade, parte da estrutura, humanamente falando, não é nosso, mas o dinheiro também não é meu. Ele é o dono da obra, ele é o dono do dinheiro, ele mandou a gente fazer, a gente faz e pronto, acabou. Nós não somos dono de nada. Ele é o dono de tudo. A gente se submete à vontade dele. E se amanhã ele falar acabou aqui, acabou. Nós só somos mordomos. Sabe qual é o sucesso do seu ministério? Você pode ser o melhor ministro de louvor. Você pode ser o pregador das galáxias. Você pode ser o melhor diácono. Mas o seu ministério chegou no ápice o dia que você pode sentar e ser ministrado, porque você formou alguém melhor do que você. Enquanto você não alcançou isso, esquece. Se não tem na sua igreja um pastor que prega melhor do que você, e lá na nossa igreja tem um monte, um bolo. E quando a gente falta, descobre que não faz falta. Então não é uma competição. Não é sobre quem pode mais. É sobre ceder, é sobre dar espaço, é sobre deixar o outro crescer. Quando alguém chegar e for bem difícil, abraça esse irmão e fala para ele: vem aqui, anda mais perto aqui de mim. Eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Nós vamos caminhar junto, a próxima milha aqui. Daqui a pouco, quando você vê, Deus já transformou aquele cara que era o Kleber era um problemático, irmão. E eu também. Agora o pastor sobe aqui e fala: tá vendo esse problemático? Cara, você era um problemático, agora você é uma coluna. Sabe o que coluna é? Coluna é sinônimo de força. Arranca a coluna para você ver. Tem tanto Kleber entrando aqui, irmão. Tem tanta Lucimara entrando aqui. Você só precisa ser um instrumento de Deus. Você não precisa ficar igual um galinho ciscando em tudo, não. Falando: aqui é meu, bateria é minha aqui, o microfone. Não. Eu não estou falando que isso acontece aqui, não, tá, irmão? Você é lá para Osasco, ali está cheio de osasquenses. Eles estão aí, eu não enxergo, mas eles estão aí em algum lugar. Não. Tudo é dele. É para ele. E a minha vida precisa ser um instrumento de restauração para a glória dele. Aleluia! Vocês estão comigo ainda? Já estou acabando, tá? Ó, Espírito Santo, me ajuda aqui. Onde que eu parei? Eles vivem no passado. Tem gente que nunca abre mão do passado. Fica chorando mil anos. Ah, porque meu marido me traiu lá atrás. Irmão, se te traiu, já foi, já casou com outra hora. Deus vai te dar um marido abençoado. Desculpa, pastor Kleber. Mas é bíblico. Estou falando sem fundamento. Ora, irmão. Às vezes era até uma perturbação para você carregar o resto da vida. Porque encalhado não é quem está solteiro. É quem casou errado. Não pode sair de lá desse casamento. Eu falo isso. Se você tem um chamado de Deus, ouça quem está do seu lado. Porque casou, acabou, irmão. Um dia uma irmã falou assim: ai, pastor, ele me traiu em 1920. Já casou com a outra mulher, já separou. Falei: e tu está esperando o que, minha filha? Desculpa. Desculpa, pastor Edi. Eu não posso ficar preso nisso, você está me entendendo? A segunda igreja. Pastora Lúcia, não crê que Deus restaura casamentos? Eu creio, irmão. Todo mundo aqui crê? Mas eu também creio que Deus dá uns livramentos também, às vezes. A segunda igreja. E essa é muito importante. Eu quero que você que está anotando aí, anote. A igreja de Pilatos. E a primeira característica da igreja de Pilatos é que a igreja de Pilatos é uma igreja neutra. Ela até tem autoridade, mas ela prefere não se posicionar. E quando ela não se posiciona, ela não funciona na plenitude e na intensidade do seu ofício. Ela é neutra. Pilatos tinha autoridade para dizer: não, não, Jesus não vai ser crucificado. Embora Jesus tinha o seu destino, e ok. Mas ele preferiu ser neutro. Ele preferiu viver na neutralidade. Falou: decide vocês. Uma igreja neutra é quando a gente está, as circunstâncias estão acontecendo ao nosso redor, parece que ninguém está vendo. Em uma igreja neutra, as pessoas caem em pecado, porque às vezes elas não têm ambiente para confessar a tentação. Porque eu e você, muitas vezes, não estamos posicionados, não somos confiáveis. Uma igreja neutra parece que ela está operando, mas ela está ali. A segunda característica da igreja de Pilatos é que ela é uma igreja omissa. Jesus já está preso mesmo. A casa já caiu mesmo. Agora nada me resta a não ser lavar as mãos. O apóstolo Kleber ministrou ontem aqui sobre os fragmentinhos, sobre os pães. Porque às vezes é mais fácil a gente ser omisso do que a gente se dar mais um pouco. Às vezes é mais fácil a gente lavar as mãos, porque ah, esse irmão pecou, porque ah, ele foi embora porque ele escolheu pecar. Às vezes é mais fácil a gente lavar as mãos, a gente ser omisso, do que a gente ir até o fim e falar: não, eu vou até o fim com você. A igreja de Pilatos é uma igreja que tem autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, que toda autoridade o Senhor concedeu à sua igreja na terra. E o que é que nós estamos fazendo com essa autoridade? O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas? Se a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos sarados e curados, por que é que às vezes no nosso meio não existe um ambiente, pastor Mateus, para confissão de pecados como deveria haver? Por que é que a gente vive na neutralidade? Às vezes a gente só empurra o problema e fala: ah, isso não é mais problema meu. Se nós somos a igreja, se a igreja é um corpo, se o meu dedinho sofrer, todo o meu corpo está sofrendo. Eu não posso viver na neutralidade, eu não posso viver na omissão. Eu preciso viver uma vida de posicionamento. E nós estamos vivendo dias que até mesmo como pastores, nós estamos sendo ameaçados e amedrontados. Esses dias eu estava em casa orando, e aí eu comecei a lembrar, e alguém me chamou e falou assim: pastora Lu, a senhora não pode mais pregar e falar sobre homossexualismo na igreja, porque se alguém fizer um vídeo, a senhora vai ser presa. Porque o inferno quer nos neutralizar. Alguém sobre a terra tem alguma autoridade se do céu não for dado para ele? Vou perguntar de novo, presta atenção. Alguém sobre a terra tem alguma autoridade se do céu não for delegado para ele? O que, que a Bíblia diz? Que nós devemos nos submeter a quem? Porque toda autoridade é constituída por quem? Quem deu autoridade para Pilatos para estar no lugar que ele estava? Eu preciso decidir. Esses dias são dias de decisão na minha vida. Eu preciso decidir se o céu governa ou se o céu não governa. Porque enquanto eu não decido isso, eu fico aqui, ó, na neutralidade, eu fico no meio. Eu falo, ah, talvez não seja Deus, talvez não, não. Toda autoridade o Senhor concedeu à sua igreja sobre a terra. A gente precisa tomar posse disso e viver. A gente precisa ser posicionado. Alguém tem que chegar para o homossexual e falar para ele: olha, nós amamos você, mas o homossexualismo é pecado. Alguém tem que chegar para o ladrão e falar: olha, nós amamos você, mas roubo é pecado. Alguém tem que chegar para o adúltero e falar: olha, nós amamos você, mas adultério é pecado. E aí a gente fica naquela pergunta: o que que eu faço? Um dia eu estava tão desesperado, eu deitei no meu sofá 2 horas da manhã, orando sobre essa questão de homossexualismo, entrando na igreja, e eu falei: Deus, é impossível, o Senhor nunca me deixou no meio do caminho, o Senhor não nos deixa cegos, o Senhor não, não... Meu Deus, fala comigo, tem que ter uma estratégia no céu. O Senhor tem que nos dar uma ferramenta para derrubar esse gigante. Comecei a orar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém chegar para você e falar assim: olha, eu tenho um problema com o homossexualismo, eu não estou aguentando, eu não estou resistindo, prega para ele, fala para ele assim: se você não para de sentir, nega. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Eu não nasci com isso. Eu não nasci com esse desejo. Não nasci com essa tentação. Não nasci com essa paixão. Negue-se a si mesmo. Tem coisas que vai sair. E tem coisas que nós vamos mandar na negação e na renúncia. Você não me controla, você não é mais forte que o meu Deus. Não é mais forte que o meu chamado. Essa pornografia do inferno, você não me controla. Aquele, para mim, a máxima dos ensinamentos de Jesus é essa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E me siga. E me siga. No dia que você não tiver resposta para dar, eu não sei se eu sou a única pecadora aqui, mas já teve dias que eu estava no aconselhamento, a pessoa falando e eu só aqui no espírito, checatarala baixando, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo, como é que eu saio dessa? Espírito Santo, me dá uma resposta. Espírito Santo, abre uma porta para mim. Se não tiver porta, abre uma janela, algum outro, tem que pular. O dia que você não tiver resposta e alguém chegar para você, você fala para ele: nega. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E eu estou encerrando. Quanta bagunça, né, irmão? Meu Deus, chamai. E Pilatos estava ali naquela confusão. Pensa comigo: os religiosos de um lado, os políticos do outro, o povo do outro, o pau quebrando e Jesus ali exposto, a vergonha. Mas no meio de toda aquela confusão, o que sempre no meio da confusão Deus sempre suscita um remanescente. O pau quebrando ali, o caldo entornado geral, irmão. De repente, lá no verso 19, ele recebe um bilhete. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho, muito sofri ao seu respeito. Eu só quero te animar para encerrar essa ministração e te dizer que tem realmente uma igreja carregada de religião, carregada de politicagem, mas no meio de tudo isso, ainda existe uma igreja que chora e sonha. Ainda existe uma igreja que reconhece a justiça dele, a santidade dele. Ainda existe uma igreja que está sonhando, que está chorando. Ainda existe 7 mil que não se dobraram a Baal. Tem boca que ainda não beijou ele. A igreja representada aqui pela mulher de Pilatos, ela envia aquela carta para aquele tribunal e ela fala: não se envolva com esse justo, porque essa noite, em sonhos, eu muito sofri ao seu respeito. Ainda tem gente que ama Jesus. Ainda tem gente que chora. Ainda tem gente que sonha. Ainda tem um cara que está disposto a abrir a casa dele e falar: entra aqui, você vai ser curado, você vai ser restaurado. Sai do meio de tudo isso, sai do meio dessa confusão. Pastor, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa tarde. Você não está só não. O diabo quer bombardear a nossa mente e falar: você está sozinho, ninguém acredita no seu ministério, ninguém acredita no seu chamado. Mas é mentira, ainda tem gente que chora, ainda tem gente que sonha. Deus tem colocado discípulos que tem andado do meu, do seu lado, que tem orado por mim, que tem orado por você, que tem chorado, sonhado. E nos momentos mais difíceis, eles não vão faltar. Chamai. Às vezes o inferno, ele quer cegar a nossa visão, quer fazer a gente só enxergar a circunstância, a adversidade. Mas é mentira, pastor Arthur. Lá na sua cidade, Deus tem pessoas lá que eles vão chorar, eles vão sonhar, eles vão acreditar. Eles vão acreditar, Kleber, naquilo que você carrega. Tem gente ali sonhando, tem gente chorando, tem gente reconhecendo a justiça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Tem gente esperando você abrir a porta, porque eles vão passar por intermédio daquilo que Deus vai fazer e está fazendo através da sua vida. Chamar. Eu queria que vocês colocassem de pé.
Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.